Na verdade, Florianópolis já vinha avaliando na última semana um aumento do fator de transmissão, isso gerando uma ampliação do número de contaminados, uma ampliação considerável do número de pessoas internadas em UTI e também de mortes, né? Hoje tivemos mais óbitos que aconteceram na cidade de Florianópolis com pessoas da nossa cidade. Diante disso, e seguindo a mesma coerência que nós tivemos, a gente está vivendo essa segunda onda, então nós não vamos deixar acontecer, nós vamos nos antecipar aos fatos, e se estivermos aguardando mais uma ou duas semanas, talvez seja tarde. O que nós contratamos hoje, nós temos condição de sentir o reflexo daqui a duas semanas. Nesse sentido, o que nós estamos trabalhando são medidas restritivas e uma ampliação da fiscalização. O uso de máscara passa a ser obrigatório em toda a cidade e as multas que serão aplicadas para o não uso de máscara, descumprindo as regras, bem como descumprindo as normas de isolamento, né, dos contaminados, está passando de R$ 125 para R$ 1.250. Nós estamos multiplicando por 10 vezes como está previsto na legislação para ser feita. Além disso, nós estamos ampliando a estrutura de fiscalização da prefeitura e vamos ter medidas restritivas com base em dados da vigilância epidemiológica. Foi identificado que situações como supermercados, que nós não podemos fechar, mas nós vamos limitar a ocupação a 30%, vamos trabalhar proibindo qualquer tipo de promoção de produtos, aqueles vendedores que ficam dentro de supermercados. Também foi identificada a situação das academias como fator de transmissão, não apenas as comerciais, né, mas também as de condomínios e outros que são utilizados, todas estão proibidas. Nós vamos fechar o shopping center em Florianópolis, todas as galerias e centros comerciais, o comércio de rua vai permanecer aberto ali, não teve uma identificação de transmissão nesses ambientes totalmente abertos e como vem seguindo as regras, o risco passa a ser menor. Também vamos trabalhar uma série de medidas de proibição de usos de espaço público. Todos viram o que aconteceu nesse final de semana. As praias estarão proibidas de acessar as praias, com exceção dos pescadores e dos que praticam atividades esportivas aquáticas, não podendo permanecer na areia, apenas para realizar a atividade. A Beira-Mar Norte, Beira-Mar Continental, Cabeceira da Ponte, esses luz, parques e praças que tiveram aglomerações contínuas nesses finais de semana, só vão poder ter acesso às pessoas de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana estarão proibidos. E os restaurantes, né, vão funcionar apenas de dia, das 11 da manhã às 3 da tarde. Os bares e lanchonetes até às 18 horas. E não poderão abrir nos finais de semana. Essas e outras medidas, como arenas de esporte, todas as atividades vão estar proibidas. Nós somos obrigados a tomar medidas de distanciamento, já que não vem se tendo uma compreensão e vamos ter que tirar todos esses atrativos que fazem as pessoas saírem de casa e manter contatos em grande aglomeração na cidade. Não é justo uma grande maioria que vem cumprindo as medidas e recomendações, vem buscando ficar em casa, saindo apenas quando é necessário, tem uma minoria que não respeita e que está fazendo o vírus ser transmitido com uma capacidade muito maior. Se nós não tomarmos medidas agora, daqui a duas semanas, provavelmente não teremos mais leitos.
Nós tivemos uma pequena queda no sinal do prefeito Jean Loureiro, a gente vai tentar refazer a conexão, portanto, o anúncio já a partir da próxima quarta-feira, essas restrições aqui na cidade de Florianópolis. Enquanto a gente tenta refazer o contato com o prefeito, a gente repassa algumas mudanças, por exemplo, os restaurantes, somente das 11 da manhã às 3 da tarde, durante dias de semana, período noturno e finais de semana somente por entrega e busca no balcão. Tem ainda alteração com bares e lanchonetes, somente até as 6 horas da tarde. Padaria somente com serviço de busca no balcão. Supermercados com capacidade máxima reduzida para 30% de ocupação. Shopping centers fechados, galerias fechadas. Prefeito de volta, só esclarecendo, prefeito, a partir de quarta-feira essa mudança e dura por quanto tempo?
A partir de quarta-feira essas medidas passam a ter validade. elas não têm prazo, são por prazo indeterminado, mas nós vamos fazer uma avaliação daqui a 14 dias. É um compromisso de nós avaliarmos sempre. Nós temos que vencer esse período do mês de julho, que vai ser um mês muito perigoso para o crescimento da contaminação, os problemas que vêm ocorrendo, né? E a partir daí se faz a avaliação. Se os números melhorarem, nós podemos voltar a liberar alguns serviços. Se os números piorarem, nós vamos ter que fazer novas restrições ou manter as restrições atuais. Então nós vamos continuar, como falei, mantendo a coerência nossa de trabalhar de maneira antecipada. Eu sei que é duro, que muitos não vão concordar com as medidas, mas é preferível fazer isso agora do que algumas semanas ter que fechar tudo em Florianópolis quando der o desespero, né, do número de mortes se ampliando e a falta de vagas em leitos e números de contaminados disparando em nossa cidade. Então, como a gente trabalha de maneira técnica, levando em consideração sempre a vida das pessoas, nós pedimos mais uma vez a compreensão, pedimos que a população possa colaborar com essas regras, que todos possam ser fiscais efetivos dessas cobranças e que a gente possa superar isso de maneira unida para daí sim podemos chegar, como está chegando a Europa em alguns países no início da temporada de verão, que possamos chegar talvez em setembro, outubro, com todos os serviços retornando e ter um verão tranquilo. Porque se não fizermos isso, nós vamos conviver com altas taxas, grande número de contaminados e muitas mortes até o final do ano.
Prefeito, boa noite. E o transporte coletivo, corre também algum risco, prefeito? Ou será feita uma avaliação durante essa semana?
Os três primeiros dias do transporte coletivo foram muito positivos, né? Todos seguiram as recomendações, o comportamento das pessoas, dos profissionais, motoristas e cobradores, né? Tivemos poucos casos que foram solucionados na hora, né? Hoje tivemos algumas situações de irregularidade que foram notificadas do transporte intermunicipal que vem de outros municípios, mas nós vamos ter uma avaliação daqui a duas semanas. É bom frisar que o transporte nesse momento ele é importante porque ele tira carros, motocicletas da rua que geralmente causam acidentes que levam a ocupar essas vagas nos hospitais. Então a gente espera que com o fechamento dos bares à noite, tudo isso, possamos diminuir o número de acidentes. E a avaliação do transporte coletivo, ela ocorre também daqui a duas semanas, onde vamos avaliar se ele tem condição de ter continuidade ou não. Se todos seguirmos as regras, isso pode ser possível ter continuidade e liberar mais serviços.
Prefeito, é o Renato Igor aqui, boa noite.
Oi, Renato, tudo bom?
Tudo. Prefeito, seguinte, eu tenho recebido muitas manifestações também de empreendedores, de lojistas, que estão bastante apreensivos, né, com essas restrições. E o questionamento é o seguinte, prefeito, o quanto que aumentou o número de casos aqui em Florianópolis para justificar essas restrições? Porque é uma preocupação, porque até semana passada, né, nós temos números bem positivos na comparação com outros estados, com outras capitais. Semana passada, Florianópolis aparecendo no Jornal Nacional como referência nacional no enfrentamento à Covid. O quanto que piorou numericamente aqui? Aqui os dados a respeito de Covid-19 e os casos confirmados.
Ô Renato, quando nós tomamos as primeiras medidas, lá no dia 13 de março, muitos diziam que é um absurdo, porque Florianópolis só tinha 3 casos. Nós tínhamos já uma visão da tendência do que ia acontecer e da projeção dos números. O nosso fator de transmissão, que estava abaixo de 1, hoje ele está acima de 1,3. Isso significa um crescimento geométrico do número de casos, de internações e de mortes. Então nós estamos nos antecipando. Se nós não agirmos hoje, daqui a uma, duas semanas, a população vai exigir que o prefeito tome essas medidas. Eu prefiro me antecipar, evitar perder o controle e, tendo essa condição, daqui a pouco voltar a flexibilizar novamente. Nós estamos convivendo com a doença. Se não agirmos de maneira correta agora, nós vamos ter que ir na frente, ter medidas muito mais duras e com menor resultado. Florianópolis só conseguiu esses bons números, que continua tendo. Nós temos ainda menor letalidade, que pese que hoje tivemos 2 mortes a mais, infelizmente, né? E os casos vão, nós ficamos 30 dias sem, mas nas últimas semanas vocês começaram a ver o resultado. É o resultado do quê? Nos finais de semana completamente lotados, de ambientes que provaram isso. E nós fizemos um estudo, a gente tem ali aonde que teve as transmissões e por que esse fechamento que está sendo realizado. Então, todo o nosso posicionamento ele é técnico, ele segue uma coerência, nós mudamos, né, a graduação do covidômetro, não é mais moderado, nós estamos em alto risco nós temos que tomar medidas para não perder o controle. Por isso que essa visão de quem olha apenas o seu negócio e não um todo, e eu até compreendo a dificuldade de poder observar tudo isso, porque realmente são indicadores difíceis de ser interpretado, mas nós temos uma equipe muito qualificada, uma das melhores do Brasil, em que eu pude confiar e que deu certo até o presente momento. Adiar medidas pode trazer um grande prejuízo. E o que a gente está esperando é que os municípios da Grande Florianópolis, nós tivemos uma reunião, apresentei a sugestão a eles, eles vão avaliar junto com as suas equipes que durante a semana, né, possam também seguir modelos. A taxa de transmissão em toda a região aumentou e todos vão ocupar vagas de leitos da nossa região e todos têm contatos entre as cidades. Então, o meu pedido foi no sentido que especialmente as cidades maiores como São José, Palhoça e Biguaçu possam nos acompanhar nesse trabalho com medidas que possam minimizar, respeitando a posição de cada prefeitura, né, entendendo a realidade de cada município, mas nós vivemos numa região só. Então é necessário tomar medidas não só em Florianópolis, mas também na nossa região.
Prefeito, tem a questão também da multa, né, para quem não estiver aí respeitando, e a obrigatoriedade do uso da máscara. Até então nós tínhamos a obrigatoriedade no calçadão do centro, nos ingleses, na beira-mar continental e na beira-mar aqui na Ilha de Santa Catarina. Como é que fica essa questão da multa?
Bom, nós adotamos um critério da necessidade de poder ampliar essa fiscalização. Primeiro, o controle do isolamento, né? O isolamento ele é fundamental. A pessoa que está contaminada, muitos estão saindo de casa. Florianópolis foi uma das poucas cidades que mutou. E nós vamos agora intensificar esse controle, porque não podemos aceitar uma pessoa contaminada sair do seu isolamento, levando risco à saúde de diversas pessoas. Segundo ponto, são as medidas de prevenção, especialmente o uso da máscara. O uso da máscara ele vai ser cobrado em toda a cidade agora, e a multa, que ela pode variar de R$ 125 a R$ 2.500, a multa mínima, ou seja, aquela que vai iniciar na pessoa física, ela já vai começar com R$ 1.250. Né? Então a pessoa tem que entender que não usar a máscara não é só um desrespeito com a sua saúde, mas com a saúde dos outros. Nós temos que trabalhar essa contenção e para isso precisamos do apoio de todos. Eu sei que nós não vamos ter guardas municipais, fiscais da vigilância sanitária em todos os locais, mas a população vem fiscalizando, ampliou consideravelmente o número de denúncias no espaço reservado a isso, no covidometrofloripa.com.br. Então toda a população vai ser aliada nessa busca de ter o respeito. Nós não podemos aceitar esse desrespeito, essa irresponsabilidade. Então é hora de ter consciência em todos e realmente cumprir essas medidas preventivas.
Tá, deixa eu só entender isso aqui, prefeito, por gentileza, essa questão da multa, já vou passar para o Matheus. O senhor falou, começa por R$ 1.250 para quem não utilizar máscara. Como é que é essa classificação aí? Começa por R$ 1.250, vai até quanto e em quais circunstâncias? Até 2.000.
Essa dosimetria, ela é calculada, tem situações, então eu posso adotar valores variados de acordo com a gravidade do ato ocasionado, porque ele é relacionado a todo o ato de descumprimento de regra sanitária na legislação. Nós agora, por decreto, vamos definir que a multa mínima para não ter o uso da máscara será de R$ 1.250, né? Ou seja, é uma multa muito mais rigorosa, mas para realmente fazer com que todos possam cumprir. Se a pessoa rescindir, eu posso dobrar e passar para 2.500. A partir dali, eu teria que ter uma outra legislação para poder ampliar o valor. Então, nesse intervalo de dosimetria, eu estou aumentando a multa mínima em 10 vezes, de R$ 125 para R$ 1.250.
Prefeito, o comércio de rua fica de fora dessas novas alterações a partir de quarta-feira. A atividade já está adequada às novas mudanças ou também corre o risco de restrição no comércio de rua na capital?
Não, nós deixamos de fora, né, a proibição de alguns serviços que na avaliação da equipe epidemiológica, né, não eram fatores principais de transmissão. Os empresários do comércio vêm cumprindo, na sua maioria, né, quase totalidade, as regras. Por ser um ambiente ao ar livre e permanência durante pouco tempo, porque o fator de transmissão ele se agrava com o tempo que você fica num estabelecimento ou num local fechado. Nesse sentido, os shopping center, galerias e centros comerciais serão proibidos nesse momento, porque lá é um local onde a pessoa permanece muito tempo, com ar-condicionado funcionando, que estimula toda essa proliferação, e todos esses dados completos são dados técnicos. Nós não estamos fazendo um lockdown, a gente não está fechando tudo. A gente está trabalhando naquilo que é mais importante para diminuir a transmissibilidade da doença em nossa cidade. Por isso, né, o comércio de rua também poder ser estabelecido. É óbvio que o ideal seria fechar. O ideal seria, mas a gente tem que ter esse equilíbrio entre o momento econômico, a situação de preservar os empregos, né? E essas medidas serão medidas por 14 dias. Se a gente avaliar que tem condições de conseguir segurar essa onda, a gente pode voltar a flexibilizar. Entretanto, se os números piorarem, se as pessoas não cumprirem, daqui a 2 semanas nós podemos ter que vir com medidas ainda mais rigorosas, né? Nós não podemos perder o controle. Porque se perder o controle, é questão de semanas para fechar tudo por tempo indeterminado. Daí sim a economia pode ter um baque ainda maior.
Prefeito, no Covidômetro aparece a informação de que nós temos 63 leitos livres de UTI. Bom, a capital, região metropolitana, região do estado que mais tem hospital público, hospital privado, a concentração de hospitais está aqui. A prefeitura trabalha com a possibilidade ou não há necessidade de criação de leitos próprios, alguma coisa nesse sentido?
Os leitos disponíveis, tanto na rede pública e privada, e especialmente os hospitais privados, nessa semana deram um sinal de alerta com uma ocupação muito intensa, alguns chegando a 80% de ocupação. Tivemos o caso do Hospital Regional de São José com 100% de ocupação e necessidade de transferência para outros hospitais. Entretanto, né, hospitais de Florianópolis que vem trabalhando ainda tem espaços vagos, só que muitos deles, os leitos disponíveis ainda não têm material humano para se trabalhar. O próprio secretário da Saúde, doutor Paraná, né, já conversou com a diretora do Hospital Universitário, dentro dos que é um dos que tem o maior número de leitos disponíveis, desses 63, a necessidade de iniciar, porque estava imaginando que talvez não tivesse a necessidade, mas diante de nós nos anteciparmos e analisarmos projeções e tendências, ter a convicção de que vão ser ampliados a ocupação nesses leitos, já para se estruturar completamente para estar atendido. Então, o HU, que é um dos que mais tem vagas ainda disponível, né? E outros hospitais, a gente está, muitas vezes ele está dizendo, mas não tem ainda material humano, não tem todo o equipamento, então a gente está trabalhando para poder dar condição de atender em todos esses leitos disponíveis, que hoje não estão todos à disposição para se atender. Tem uma programação ainda a ser cumprida. Mas os números mostram que com essa taxa, com esse fator de transmissão, né, onde se amplia o número de pessoas contaminadas, e o número de pessoas, se nós tivermos 100 pessoas contaminadas por dia, são mais, no mínimo, 3 leitos a serem ocupados. Você vê que Florianópolis sempre trabalhou com uma variação menor de 100 pessoas doentes. Hoje nós estamos com mais de 300 pessoas doentes em Florianópolis. E tudo isso aconteceu nessas últimas semanas. Nós ainda temos represados a análise, né, das coletas feitas que estão no laboratório central, no LACEN, que ainda está buscando produto, tentando regularizar. Só a cidade de São José tem 300 exames aguardando resultados lá. Então, a gente vai ter um número ainda maior, não computado, de novos casos, que a gente já está prevendo isso, né? E estamos nos antecipando. Então, nós temos sim a necessidade de ampliar mais, mas muito mais do que ampliar é conter a doença para não ter um número, né, cada vez maior de doentes com situação grave que necessite internação intensiva, de maneira entubada, correndo risco de perder a vida.
Prefeito, o senhor já citou que sugeriu às cidades vizinhas, São José, Palhoça e Biguaçu, a tomarem também as mesmas medidas. Já há algum retorno dessas prefeituras sobre uma retomada por igual das medidas, dessas novas restrições? Ou o senhor também ainda não há um entendimento, pelo menos com os outros prefeitos, de que há uma necessidade de integração nessas medidas?
Não, todos estão muito cientes que há necessidade de tomar medidas restritivas. Isso eu não tenho dúvida da conversa que tivemos hoje. O prefeito Camilo de Palhoça, o prefeito Ramon de Biguaçu, o prefeito Adeliano tinha um outro compromisso, mas a secretária da Saúde, Sinara, participou da reunião. eles sabem dos números, da elevação desse número de novos casos, eles sabem das mortes que estão se ampliando, eles sabem do número de internações que vem ampliando e a necessidade de tomar medidas. Agora eu tenho que respeitar, né, a decisão de cada município. Agora, nós estamos todos juntos aqui, né? Os contatos eles são permanentes. Nós não podemos pensar que só uma cidade vai tomar medidas e as outras não precisam tomar. Todas têm que tomar as medidas. E assim, é uma observação que o governo do estado vem tendo. Eu vi manifestação hoje ao meio-dia do governador que diz que em determinados casos, se for preciso, pode tomar medidas restritivas regionais, né? O próprio Ministério Público Estadual, ontem eu conversei com o Dr. Luciano Nascimento, que é o promotor responsável da área da saúde, ele me trouxe o alerta da preocupação e eu compartilhei com ele dados, né, que ele também tem acesso do número de internações e da preocupação com a taxa de transmissão que nós estamos tendo, que a taxa de transmissão não são apenas o número, é a aceleração, a projeção da aceleração, né? E nós estamos falando de município que essa taxa está quase em 2. Isso significa multiplicar, né, por 10 vezes em semanas o número de contaminados. Então nós temos que ter uma medida agora, né? Aí, e também, só para refletir um pouco sobre a questão do ônibus. Ah, então o ônibus nós só vamos ter o reflexo daqui a 2 semanas do que ele vai atingir, o que pode. Aparentemente, se seguirmos todos os protocolos, que o Franópolis tem um dos mais rigorosos do Brasil, né, a gente vai ter uma chance menor dessa ampliação. Mas há necessidade, sim, de tomar as medidas, né? Eu sei que muitas pessoas vão ter críticas, né? Eu não tomo decisão, né, nem sob pressão e nem para ganhar aplauso. Tô tomando decisões responsáveis e que tem quem tem a responsabilidade, e vou dizer assim, até a vida das pessoas nas decisões que a gente toma, pelo menos até dezembro, quando termino meu mandato de prefeito. Então, sou obrigado a trabalhar dessa forma, de maneira técnica, como sempre fiz, e estando focado efetivamente em que nós possamos trabalhar preventivamente e ter resultados que mudem a realidade de Florianópolis e não deixe disparar como outras cidades. Nós não podemos agir depois do efeito ter acontecido. Nós temos que agir antecipadamente para poder sair mais rápido dessas restrições.
Prefeito, o seguinte, nós temos aí, segundo o decreto estadual, por exemplo, a possibilidade da volta às aulas presenciais do ensino superior no dia 6 de julho. Bom, como a gente está num período aí de restrição, né, de restringir e não de reabrir, eu já fico imaginando a resposta. Mas a tendência é não voltar ao ensino superior aqui no início de julho?
Olha, muita gente fala de outras coisas, né, que está comprovado cientificamente que são fatores de alto risco de transmissão, né? Se você falar de eventos, festas, formaturas, casamentos, escolas onde tem contato, são um risco altíssimo, alto risco. Isso quem está falando não é o prefeito Jean, isso estão falando são os artigos científicos publicados nessas semanas muito atuais, né, de todas as principais universidades do mundo. Então nós somos obrigados a entender que não é nem momento de discutir isso, né? A própria referência do governo federal vem falando em manter, né, o ensino à distância até o final do ano, em alguns casos. E a gente quer trabalhar o seguinte, nós não vamos hoje pensar em outras flexibilizações que não essas que foram restringidas agora, né? Então nós temos que ter passos firmes, muito sólidos, e o fato do governo do estado liberar não significa que vá funcionar na nossa cidade, que não vive um momento bom, né? Óbvio que se comparar com as outras capitais, nós estamos com números ótimos. Agora a gente quer ficar igual às outras capitais que o principal problema é achar lugar para enterrar as pessoas que morreram por Covid? A gente não quer chegar nesse ponto, né? Se a gente não quer chegar nesse ponto, as pessoas podem até ficar insatisfeitas comigo, podem até não me compreender agora, mas eu vou sim tomar essas medidas em defesa da vida das pessoas.
O senhor já citou que a avaliação, pelo menos a primeira avaliação do transporte, ela é positiva. Hoje começou o intermunicipal. Pode ser que haja restrição no transporte dentro desses testes dos 14 dias, ou pelo menos nesses 14 dias o serviço está mantido?
Bom, se as empresas não seguirem, né, nós não temos como manter, vou suspender o intermunicipal se não cumprir as regras. hoje já receberam o cartão amarelo, né? E no futebol a gente sabe, depois do amarelo é o vermelho. Então, não adianta, né? Tem uma regra para ser estabelecida. Não queiram enganar, vocês não estão enganando o prefeito Florianópolis, entendeu? Vocês estão dando condições de fazer. Não adianta dizer para as pessoas, ocupa aqui, se abaixa lá depois de passar a divisa de Florianópolis com outro município para ocupar. Não estamos falando das pessoas que chegam para cá, não estamos falando da vida de todas as pessoas da nossa região. Nós vamos avaliar, tendo esse bom comportamento, né, os resultados que isso pode impactar na saúde daqui a 2 semanas. Mas se não seguirem as regras, né, se tiver abuso e irresponsabilidade, nós podemos sim suspender antes mesmo desses 14 dias.
Prefeito, tem uma questão importante também que me preocupa muito. Estava conversando ontem, inclusive, com o Dr. Paraná, secretário municipal de saúde, e ele, em linhas gerais, dizendo que, olha, aqui em Florianópolis até eu consigo controlar melhor, mas Florianópolis não é somente os 500 mil habitantes, né? É 1 milhão de habitantes, porque é uma região conurbada, o dinamismo é muito grande, né? Aqui na região metropolitana, gente que mora em Palhoça, mora em Biguaçu, mora em São José, trabalha aqui na Ilha de Santa Catarina. E a gente sabe que a questão do monitoramento, do isolamento, da testagem, da aferição de quem entra e quem sai na cidade, na região, isso aí é tudo muito importante. O doutor Paraná disse algo na linha de que, olha, na Grande Florianópolis a coisa está um pouquinho mais descontrolada. E como é que se faz, então, para impedir que novos casos de fora para dentro ingressem aqui na cidade?
Bom, primeiro, assim, fora da nossa região, quando nós tiramos atrativos principais, praias, restaurantes, final de semana, casas noturnas, bares, né, shopping center, o turista não vem para Florianópolis, né? Então, a gente já tenta diminuir consideravelmente esse risco de contaminação de quem vem de fora da nossa região. Na nossa região, não existe, nós não podemos...
Perdemos o contato, infelizmente, né, com o prefeito Jean Loureiro. Mas, Matheus Boaventura, então nós temos aí uma mudança de patamar, a cidade estava na linha da flexibilização, tivemos, segundo o prefeito Jean Loureiro, o aumento do número de casos, né, a taxa de transmissibilidade, que é o mais importante, né, o número absoluto de casos eu não consegui aferir aqui. Eu perguntei ao prefeito, ele não tinha esse número na ponta da linha, tipo, ah, subiu de tanto para tantos casos confirmados em tal período. Isso não foi dito. O que foi dito, até gostaria muito dessa informação, o que foi dito é a taxa de transmissibilidade, né, que passou de 1 para 1.3, o que aponta um crescimento geométrico de casos, internações e mortes, e é isso que se quer evitar. O prefeito dizendo que, olha, se a gente não fizer isso agora, daqui 1 ou 2 semanas vão estar exigindo que a gente faça isso em função do aumento da procura de unidades hospitalares, de doentes e por aí vai. É uma situação que provoca aí reação forte no setor empresarial. Claro que se abre e fecha é ruim. Agora, é melhor também, né, Matheus, se nós tivermos uma volta segura. Se for para segurar agora, se for para conter agora, e depois voltar num patamar de maior segurança, que assim seja, né? A gente está vendo aí pelo mundo, mas mais de forma setorizada, né? A Itália chega e reduz numa cidade, num bairro, na China, uma quadra. Então eles têm uma precisão maior, né? Eles conseguem ter uma visão mais cirúrgica pelo número de casos, o zoneamento. E aí eu estou vendo isso pela Europa... na Ásia, algumas ações nesse sentido. Quer dizer, o poder público identifica a região, a quadra, o prédio, isola aquela área quando já sabe uma incidência de casos, né?
Já temos o prefeito de volta, Renato.
Prefeito, o senhor estava concluindo aí o pensamento a respeito aqui da região metropolitana, pois não?
Eu vou só citar um caso. Num supermercado na região continental, nós tivemos alguns casos de suspeito, né? E nesse caso suspeito, 12 apontaram como contaminados. Nós fechamos todo o supermercado. Esse supermercado com 500 funcionários foram testados todos pela Prefeitura de Florianópolis. Além desses 12, mais 70 contaminados. Mais da metade dos municípios da Grande Florianópolis que trabalhavam ali. Então, essa relação é muito próxima, né? E as famílias deles também contaminados. Então, houve uma ampliação considerável. Então é necessário que os municípios possam trabalhar de maneira conjunta. E tem um outro fator, se o serviço ficar lá sendo realizado, sem regras, a chance da transmissão vai lá e vem e volta para Florianópolis. Então, o nosso papel é um papel de conscientização ou, eventualmente, uma decisão do governo do Estado para a região ou até mesmo uma participação do Ministério Público demonstrando a necessidade de tomar uma decisão sobre o risco de comprometer a vida das pessoas de toda a região. Mas a gente, eu quero aqui falar de maneira muito positiva sobre os prefeitos que compreenderam essa situação, que estão preocupados, e eu acredito que nós vamos ter nos próximos dias um posicionamento deles. Eles estão analisando os dados que nós passamos, as apresentações, as projeções com as equipes técnicas, que também demonstraram essa dificuldade, porque hoje você não tem nem como monitorar o número de doentes. Como é que você vai ter uma projeção? Daqui a pouco o Iguaçu está com 200 doentes ativos, com uma pequena estrutura de vigilância epidemiológica. Como é que algumas pessoas vão monitorar centenas de pessoas? Então eles sabem que se está difícil hoje, com a ampliação fica muito pior. Nós vamos diminuir a condição de testagem de todos, diminuir a condição de testar todos os contatos. Se essa atividade meio para poder ter esse controle epidemiológico já está difícil hoje, com a projeção maior fica impossível. Na verdade, se nós não trabalharmos em conjunto, vai se perder a mão. E quando se perder o controle, daí fecha tudo e com resultados ainda muito piores para a saúde e para a economia.
Prefeito, o senhor já falou sobre esse tema, até mesmo nessa entrevista falou que o foco agora são essas atividades, são as novas restrições, mas como se apareceu um fato novo, hoje o Avaí, ele protocolou um documento, um ofício junto à federação, pedindo inclusive a liberação de treinos com contato físico aqui em Florianópolis, no Estádio da Ressacada, no CT, para o dia 26 de junho. Oficialmente, pela prefeitura, isso está vetado?
Mas isso aí já não estava permitido. É uma insistência nisso. Nós estamos preocupados, entendeu, com a vida das pessoas da cidade, e cada um parece que olha só. Eu também gosto de futebol. Será que um torcedor está preocupado mais em assistir o jogo de futebol, né? Ou preocupado com a saúde do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe? A gente não está brincando com essa doença. Não é uma doença que não existe, ela existe, né? Ela já está matando pessoas. Ela vai ter uma crise muito maior. Nós não temos condição hoje de falar em qualquer novo tipo de flexibilização. Ah, mas o atleta fez o teste, mas ele voltou para casa, ele foi naquele supermercado que deu 70 contaminados, ele contaminou todo mundo na casa dele, ele voltou para o campo, contaminou outros jogadores, contaminaram as suas famílias, e assim vai. Nós hoje proibimos as arenas de esporte de funcionar, né? Não temos condição de fazer. As academias de funcionar, foi identificado que academias... Estava tendo casos de transmissão dentro das academias, que alguém contaminado entrou e passou para outros que usavam academia. Então, os nossos dados são técnicos. Eu não vou agir sob pressão. Não adianta mandar o documento para a federação, né? Eu já falou até de entrar na justiça. Olha, é um direito que se tem. Agora, é muito claro que são definidas as competências que pode se fazer. E eu não estou fazendo porque eu sou contra isso, contra aquilo. Ao contrário, eu sou a favor do futebol, sou um apaixonado por futebol. Sou um torcedor, como todos aqui de Florianópolis são. Mas a gente sabe que agora não é momento de discutir isso, né? É que para muitos, eu sei que muito tempo trancado, mas assim, ah, agora Florianópolis, ah, então resolveu, agora acabou a pandemia, vamos fazer tudo, vida normal. Não é. A gente está convivendo com a doença, tem que ter regras. E como falei, eu utilizo sempre aquele artigo publicado da Universidade de Stanford, né, The Hammer and the Dance, onde nós que estávamos com um fator de transmissão 3.4, fizemos a quarentena geral por muito tempo em Florianópolis, conseguimos reduzir para baixo de um fator de transmissão. Ele já deu toda a demonstração de crescimento e de projeção novamente. E nessa segunda onda, ou nós vamos segurar agora, ou vamos ter que segurar depois com medidas ainda mais duras, mais duradouras, né? E com prejuízo ainda maior para a saúde. Por isso que nós temos que agir agora. Então, se encaminharam para a federação, é um direito deles encaminhar, mas a decisão aqui é que nós não discutimos qualquer outro tipo de atividade, até porque nós estamos fechando as atividades, né, para poder segurar. Não seria ilógico eu poder abrir outras atividades.
Prefeito, uma outra questão aqui. Eu queria retomar a questão da multa, né, porque chama muita atenção do ouvinte, né, essa multa de R$ 1.250 para quem não estiver usando a máscara. A cobrança se dá de que forma?
É uma cobrança administrativa, né, feita pela Vigilância Sanitária. Tanto a Guarda Municipal como outros apresentam um relatório identificando a pessoa, feito o processo administrativo e encaminhado o auto de infração para pagamento por parte da pessoa. É uma multa de pessoa física, como pode ser também da pessoa jurídica, por não cumprir alguma regra sanitária. se o estabelecimento comercial lá não cumpre o afastamento, o número de clientes máximo, o supermercado lá que agora diminuiu o número de pessoas que pode adentrar, que era 50, passou para 30, que não pode ter a promotora de vendas lá, aquele monte de promotora tentando vender tudo, fazendo contato em todo o supermercado com centenas de pessoas, pode aplicar também uma multa por descumprimento. Então é um procedimento administrativo normal, como outros, e é feita a cobrança de maneira individual no caso do descumprimento da máscara.
Prefeito Geloreiro, prefeito, obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Vão ter que passar por essa aí, a cidade vai ter que superar esse momento difícil e vão torcer que a gente retorne aí com maior segurança e maior consistência na atividade econômica e com saúde para todos. Um abraço e boa noite.
Obrigado, Renato. Eu queria, por último, só aproveitar a audiência do CBN para agradecer a compreensão de todos. É muito difícil para um prefeito tomar essa decisão, mas quero que entenda que dados técnicos me obrigam a isso. E que a gente precisa do apoio de todos para superar isso juntos. Então vamos trabalhar, temos certeza que vamos superar e Florianópolis vai continuar sendo, sim, um exemplo para todo o país. Obrigado a todos.
Prefeito Geloreiro, prefeito, obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Vão ter que passar por essa aí, a cidade vai ter que superar esse momento difícil e vão torcer que a gente retorne aí com maior segurança e maior consistência na atividade econômica e com saúde para todos. Um abraço e boa noite.
Obrigado, Renato. Eu queria, por último, só aproveitar a audiência do CBN para agradecer a compreensão de todos. É muito difícil para um prefeito tomar essa decisão, mas quero que entenda que dados técnicos me obrigam a isso. E que a gente precisa do apoio de todos para superar isso juntos. Então vamos trabalhar, temos certeza que vamos superar e Florianópolis vai continuar sendo, sim, um exemplo para todo o país. Obrigado a todos.
Obrigado. Agora 10 minutos para 7 horas. Pois é, Matheus Boaventura, nós estamos aí diante de um cenário histórico, né? A cidade nunca passou por isso. Nessa intensidade, nós estamos vivendo a história, né? Nós estamos passando pela história. É isso que está acontecendo aqui. A ideia é conter, a prefeitura aponta que há um aumento no número de casos, em números absolutos. Eu perguntei ao prefeito, mas ele não tinha informação, essa informação ela não veio, né, de números de casos absolutos, né, o quanto que aumentou. O prefeito falou do aumento da taxa de transmissibilidade, né, que estava em 1 e passou para 1,3, e que isso aí iria acarretar um crescimento geométrico. Matheus, estamos a recém, né? Estamos recém aí na segunda-feira, uma semana cheia, hein? Agora há pouco a gente estava acompanhando a entrevista coletiva do governador Carlos Moisés da Silva, para quem está ligando o rádio neste momento, foi uma entrevista que foi marcada pela assessoria de imprensa do governador no meio da tarde. Hoje, no início da tarde, veio a informação de que o Ministério Público pediu, né, para o Poder Judiciário, que acatou, que subisse o processo. Significa o quê? Como na análise, né, do material que foi recolhido nas conversas de WhatsApp, o nome do governador Carlos Moisés da Silva, ele é citado por uma das partes, alegando de que, o governador, eu falei com o governador está me procurando, alguma coisa nesse sentido. Foi citado o governador, então isso significa que abre-se um indício da participação do governador no processo irregular de compra dos 200 respiradores por R$33 milhões. Isso significa culpabilidade? Não, é claro que não. Mas como foi citado o nome do governador, como se fosse uma delação, né, alguém pode usar de forma indevida, enfim, isso tem que ser apurado. Isso tem que ser apurado, devidamente apurado. O que nós temos de concreto é o desgaste da imagem do governador pelo fato de ter sido citado, né? Até o momento nós tínhamos a palavra oficial dos investigadores da Força Tarefa, da Operação Oxigênio, dizendo que até o momento não há nada que vincule esses problemas, que vincule essa operação, essa compra desastrosa, com a figura do governador. Hoje mudou. Hoje mudou a história. Hoje, pelo fato de, na análise das conversas de WhatsApp, uma das pessoas cita o governador Carlos Moisés da Silva, e aí sobe o caso para o Superior Tribunal de Justiça. E assim, pelo fato de que o governador tem, claro, foram privilegiados. A citação ela é feita por Samuel Rodovalho, que tem intermediado o contato com um empresário de Joinville. E aí ele citou, né, o nome do governador Carlos Moisés da Silva, que disse, agora há pouco, você acompanhou na entrevista lá na Casa da Agronômica, de que ele falando que não conhece essa pessoa O governador disse que trata-se de um fato insignificante, porque não tem participação nenhuma, e que vai esclarecer, tem todo o interesse em esclarecer. Insignificante não é, né? Não é, pelo fato... Pode não representar absolutamente nada de factível, né? Não, já falei com ele. Às vezes não falou, às vezes nem conhece. Faz isso para tentar tirar um proveito. Mas citou, então já tem um desgaste. E como é a figura de um chefe de Estado, do chefe do Poder Executivo Estadual, esse assunto tem que ser investigado. Nós já temos um dano. O dano da imagem e o desgaste político do governador Carlos Moisés da Silva. Matheus.
Pois é, Renato, até para voltar ao tema novas restrições aqui em Florianópolis, vamos repassar os serviços aos ouvintes que acabaram chegando na entrevista, no meio dela, ou pelo menos não tiveram esse serviço. A partir de quarta-feira, as alterações na capital catarinense. Restaurantes com funcionamento somente das 11 da manhã às 3 horas da tarde e durante dias de semana. No período noturno e também em finais de semana, somente por entrega e busca no balcão. Bares e lanchonetes, somente até às 6 horas da tarde. Período noturno e finais de semana, autorizado apenas entrega e busca no balcão. Padarias, somente serviço de busca no balcão, sem consumo no local. Supermercados, capacidade máxima reduzida para 30% de ocupação. Proibição de promotores de produtos. Shopping centers, fechados. Galerias, também fechadas. São as principais alterações. Ainda em espaços públicos, áreas de lazer, praças, parques, a Beira-Mar Norte, também a Beira-Mar Continental e a Ponte Ercílio Luz. Funcionamento, liberação somente em dias de semana. Somente dias de semana, fechamento no fim de semana. Serviço público não essencial, apenas teletrabalho, no âmbito municipal, estadual e federal, aqui na capital catarinense. Fechadas, arenas de esportes e quadras esportivas comerciais e não comerciais, academias comerciais e também não comerciais, aqui a gente cita aquela academia ao ar livre, a pública, fechada. Praias, somente para esporte aquático e pesca, proibida a permanência na areia e também o uso obrigatório de máscara, agora com ampliação no valor da multa. Passam a ser obrigatórias em todo o território de Florianópolis e a multa de R$ 125 para R$ 1.250 para as pessoas físicas, além de R$ 2.500 para estabelecimentos que descumprirem essas medidas. Ou seja, há um aumento no valor da multa. A multa inicial, que antes era de 125, passa a R$ 1.250 e os estabelecimentos R$ 2.500. Citando ainda que o comércio de rua segue liberado aqui em Florianópolis, na avaliação do prefeito Jean Loureiro e também da sua equipe técnica, seguindo as normas estabelecidas, segue esse serviço e também o transporte coletivo nesse período de 15 dias no sistema de teste. O municipal dentro dos conformes. Agora, o intermunicipal, como citou o prefeito, já teve um cartão amarelo hoje. As empresas de Palhoça, citando duas linhas hoje pela manhã, que tiveram superlotação, já é cartão amarelo. Na próxima infração, o serviço intermunicipal de transporte será autorizado pela prefeitura da capital. Foi o que disse o prefeito Jean Loureiro, repassando esse serviço, que também está detalhado no NSC Total, Renato.
O Matheus Boaventura, nós estamos aí diante de um desafio extraordinário, né, gigantesco e triste, que é a questão econômica também, que é a questão da saúde. Os dois fatos estão atrelados, há uma linha de raciocínio de que quanto mais tempo nós levarmos nessa, de vai e vem, flexibiliza, não dá certo, volta, fecha e tal, pior para a economia, que ela não consegue retomar de forma substancial e segura. Agora, o que nós temos, por exemplo, também um contraponto do comércio, que voltou há poucos dias, o transporte coletivo, que ajudou bastante na retomada da atividade econômica. Inclusive, nós entrevistamos aqui o diretor da Câmara de Dirigentes Logistas em Florianópolis, Lidomar Bison, no último sábado pela manhã, que apontou o crescimento nas vendas, o que é importante para a manutenção de emprego na cidade. Eu queria acreditar que o respeito ao protocolo é o mais importante, né? A fiscalização em cima do respeito ao protocolo. Existe protocolo? Então vamos cobrar o protocolo. Agora, se as pessoas não estão respeitando o protocolo, que isso seja punido.